Fala, minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje a janelinha aqui está completa. São seis camaradas aqui hoje. E para falar de uma prova muito, muito bacana aconteceu no passado na Paraíba. O nosso querido CH estava lá, este ano o nosso querido Dr. Corrida vai estar e a gente está aqui para falar sobre as novidades, afinal, tem muitas novidades sobre a Paraíba Backyard Ultra.
Fala pessoal, bem-vindos de volta. Então, a gente vai falar hoje de uma prova que você pode fazer 100, você pode fazer 50, pode fazer só 6, pode fazer 2, 3 voltas. Quem aqui está acostumado a se inscrever numa corrida que você faz o quanto você quiser e o quanto você aguentar? Essa é a magia de provas como essa, que para quem não assistiu o podcast passado vai conhecer agora.
É, meu velho, é uma prova que você sabe quando vai começar, mas não sabe a hora que vai terminar. Isso vai depender de você, vai depender do último que ficar em pé e o último que completar a última volta. Eu tô sabidinho, Lídia, né? Eu aprendi isso no ano passado. E a gente tá aqui para falar novamente sobre isso. Tá aqui para conversar novamente com Fábio Mesquita. Com Fábio Mesquita tava aqui há pouco tempo. Quando eu tô corrido, tava aqui há pouco tempo. CH tava devendo uma visitinha aqui. Mas antes, a gente vai aqui apresentar as damas, ela que já esteve aqui no passado, ela que é a dona do brinquedinho, ela que faz o negócio andar, ela que manda aí na Paraíba Backyard Ultra, ela é Heloísa Testolin, ultramaratonista das Rochedas e manja muito do assunto quando é backyard, cara. Seja muito bem-vinda, Heloísa.
Obrigada a todos, boa noite, pessoal que está aí nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui novamente, né? Falando da nossa prova, que está indo para a segunda edição. Então, vai ser bacana, vai ser um bate-papo legal. E esse ano, juntamente com o Fábio, então ele também está na organização conosco. Então, novidades teremos já e vamos fazer uma conversa bem bacana hoje à noite.
Bacana demais. E ele, o mais bonito aqui. Eu acho que o mais bonito não é não, porque tem CH. Mas ele vai estar aqui conosco, ele vai estar lá na corrida na Backyard Ultra, ele que já participou de tudo que é prova e pela primeira vez ele vai participar de uma Backyard. Como é que está o coração do Dr. Corrida? Seja muito bem-vindo novamente, Dr. Corrida.
Estou virando sócio já da corrida aqui e vou conversar sobre os meus honorários. Ah, Washington, providenciar imediatamente. Mas é um prazer estar com vocês aqui de novo. É um prazer estar aqui para falar sobre essa prova que sempre foi assim, muito enigmática para mim, porque, para falar a verdade, eu sempre tive um pouco de medo, não da prova em si, mas de mim nessa prova, porque eu sou um cara muito, eu me acho muito resiliente. E eu tenho medo do que será de mim numa prova dessa e a gente vai ver o que é que vai rolar, né? Eu acho que vai ser uma experiência surreal e espero que seja uma ótima experiência pelo local, pela organização, eu já sei que vai ser. Mas eu espero que eu responda bem esse desafio e vamos embora para mais essa.
Bacana, e ele já esteve no passado, eu botei todas as minhas fichas nesse homem, Lidiane, eu falei, quem vai voltar com o caneco é CH, porque essa prova é a cara de CH, e ele não conseguiu, ele falou que o sol estava muito quente, como se João Pessoa não tivesse sol, pelo amor de Deus, seja muito bem-vindo, CH.
Olá, pessoal, boa noite. Satisfação estar aqui com vocês hoje nessa live falando sobre essa prova aqui, ó. Backyard Ultra, prova que eu participei. Não foi como eu previa, mas o convite está feito aí para participar novamente desse evento. Doutor Corrida Vani, ele disse que tinha medo, né? Se ele tem medo, vai ser massa, vai ser massa. Vamos conversar sobre isso.
Meu velho, e o pai da criança, um dos pais da criança aí, padrinho, né? O pai da criança é Marialdo, que tá, é o esposo da Heloísa Testolin, e ele é o, digamos que seja o padrinho, o afilhado, não sei aí qual é o parentesco. Seja muito bem-vindo, Fábio Mesquita. Fábio, quase esgordo.
E aí, meus amigos, boa noite. É isso aí, Washington. Os pais são Marialdo e Heloísa, eles que trouxeram esse modelo de prova aqui pra gente, né? E é como o Adriano falou, né? Uma prova diferente, uma prova um formato desafiador, que quando pega um atleta como o Adriano, a gente não sabe o que, é que vai acontecer, né? E é um cara que promete dar muitas voltas. E, ó, defendendo o CH lá, realmente, aquele dia o calor tava demais, viu? Nessa primeira edição eu corri também, tava ao lado dele, e lembro que o CH começou com os planos de dar... de fazer os 100 km, na segunda volta baixou para 50, na terceira volta ele já falou, eu acho que vai dar uma maratona, e depois... E eu fui junto, meu sonho era menor, mas também foi caindo, né? Porque estava muito quente realmente, foi um dia dos mais quentes aqui, sem vento, mas é isso, é do jeito que a gente gosta, né? Com desafio, com dificuldades, e a ideia é essa, é se superar, né? E como foi dito também para a Heloísa, né? E por Lidiane também, é uma prova que é para todos, né? Não só para os grandes ultras aí, mas para todo mundo se desafiar.
Bacana, hein, Lidiane? Uma prova como essa, Lidiane? Cadê a Lidiane? Lidiane tá offline, voltou. Lidiane, uma prova como essa assusta para quem vai fotografar? Sabe que vai começar e não sabe que hora vai terminar. Como é que é um negócio desse? Leva muito flash, leva bateria, leva uma cabana, avisa pro marido que não vai chegar nem tão cedo. Como é que é uma cobertura fotográfica?
Não tem hora, né, para acabar. Aí quando entra uma pessoa como o doutor Corrida dizendo, então, tô aqui. Aí a gente já faz, ó, talvez eu volte no domingo. Né? Porque a aposta aumentou, né, Adriano? Porque você é o mais legal, assim, por mais que seja.
Não botem expectativas em mim, minha gente, pelo amor de Deus.
Isso se chama pressão, a mente trabalha melhor com pressão, né? Se chama pressão, é assim que a gente for. Eu acho que só o sininho tocando a cada volta já é uma pressão psicológica muito grande. Eu acompanhei, eu não fui na primeira edição, mas eu acompanhei toda no Instagram para ver quem estava saindo e esperando para ver CH, né? Eu tava esperando umas 10 voltas de CH. Cartola,
o passo do meu Cartola era de CH. Se eu tivesse um Cartola na backyard de outro, meu jogador seria CH.
A gente apostou no CH. Mas eu engraçado que assim, se for em termos de cobertura fotográfica, com 3 voltas a gente resolve, né? Mas o legal é ver a cara da pessoa indo, né? É como uma maratona comum. A pessoa que sai não é a pessoa que volta. A pessoa que está no quilômetro 5 sorrindo, né, Washington? Estou começando. É a pessoa que estava lá na Via Mangue, na Maratona Maurício Nassau, então, né? Será que eu termino? Se eu pegar um BRT e ir para casa? Eu imagino que o mais legal disso aí seja ficar para as últimas voltas para ver quem termina. Inclusive, eu estava acompanhando nas últimas, porque tem que terminar. A regra é que a última volta tem que ser dada e a pessoa ainda pode desistir. Aí como é que fica? Eu acredito, se desistir no meio do caminho, se não der certo, se ela é desclassificada e a prova fica sem vencedor?
Isso. Exatamente, fica sem vencedor. Na verdade, a prova é o famoso resta um, né? Mas ela vai ficar, por exemplo, com 2 competidores no final, na última volta. Então, vamos supor que os dois atletas larguem, né? Um desiste, o outro chega, mas os dois chegaram no mesmo tempo, um largou. Então, esse que não vai mais largar, vai ficar. Mas o que supostamente seria o campeão, ele precisa dar a última volta e completar ela em 1 hora. Caso ele não complete, aí não tem vencedor. Aí a prova não tem campeão. E da mesma forma que se ficarem duas pessoas no final e um desiste e o outro, ah, não posso dar mais que... Eu tô bem, quero dar mais voltas. Não, também não pode. Você pode dar mais uma. Né? Não pode ficar sozinho rodando.
Aí se dois param juntos, aí um diz, não vou continuar. O último ainda não é campeão, não é isso?
Isso. Por exemplo, os dois completaram naquela hora. Aí tá eu e você, né, Lidiane? Nós duas estamos para competindo. Aí nós largamos. Aí eu completo a volta, mas você não chega a tempo, tá? Eu tenho que fazer mais uma para me considerar campeã.
É pesado o negócio. Eu acredito que a última volta deve ser realmente a mais emocionante, porque se fica um só, aí é como se fosse a decisão de pênalti. O cara está ali sozinho e ele tem que decidir o campeonato.
Também não pode o cara dizer, não, eu vim aqui para bater o recorde mundial das backyard e quero dar 70 voltas. Também não pode, né? Tem que
não, vai ter que ter um parceiro. Vai ter que ter... O que está sendo interessante nas provas, né? Porque, assim, por exemplo, ano passado, a primeira edição, a Paraíba, nós éramos a quinta prova no Brasil. Então, esse ano já está aumentando o número de provas, isso é legal. Então, o formato da backyard hoje já está mais conhecido, apesar de ainda ele ser um formato desafiador, né? Que causa essa questão, toda essa dúvida nos competidores e nos próprios ultramaratonistas. Mas, como a gente sempre fala, que o bom desse formato é que ele é para todos mesmo, independente de quem queira lá fazer a sua única volta, para aquele corredor que está começando. Recém eu faço 5 quilômetros. É um desafio ir lá completar um percurso de 6,7 e dentro de um tempo ainda, né? Então, é muito bacana isso. Essa questão que a prova, ela abranja todos os tipos de corredores, em todos os níveis, seja iniciante, intermediário, ultramaratonistas, enfim. Mas é isso mesmo, como o doutor Corrida falou. Quero lá bater o recorde mundial, que hoje o recorde mundial a gente sabe que é 102 voltas. E o recorde masculino brasileiro hoje está em 50 voltas. Mas se tu não tiver um companheiro que te leve até lá nas 70 voltas, sozinho tu não vai poder fazer. Então, é o que aconteceu agora na última backyard em Valença, que ficaram o Twiki, né, e o Davi, os dois lado a lado, correndo. E aí eles bateram o recorde, que a princípio era 38 voltas, e eles buscaram as 50 voltas juntos. Só que na última volta, os dois desistiram. Então, não teve campeão, por exemplo. Foi considerado as 50 voltas, mas não teve campeão na prova, porque os dois pararam. Então, para que tivesse campeão, um deles tinha que, pelo menos, largar e completar, né?
Mas se não fosse problema de saúde, eu acho que a gente se arrastava, né, Washington? Falta dois, fica um. Se não for de saúde para ganhar a minha premiação, pelo menos dizer que eu ganhei, eu me arrastava por uma hora. E ele acha não, minha gente.
O negócio é... Mas o bacana dessa prova é justamente essa possibilidade de você se superar. Ela tem um nome de backyard ultra, mas não é ultra. Eu posso chegar lá e fazer só minha primeira voltinha lá e acabou. Se pego minha medalha e vou para casa. E é uma prova também para você se superar. Eu acredito que deve ter gente lá que fez seus primeiros 10 quilômetros, já que a volta é 6, deve ter feito os seus primeiros 10, dando duas voltas. Então, a primeira meia maratona. Então, deve ser bacana esse espírito de superação dentro de algo que acaba não sendo apenas um resta um, ou seja, várias conquistas dentro de um todo. Eu acho bacana esse contexto da backyard ultra.
É, e realmente é isso que é esse espírito que tu falou agora, eu acho. Assim, todos têm que largar juntos. O Fábio mesmo, que participou do CH o ano passado. Então, eles vêm, todo mundo fica juntos, na mesma arena, no mesmo ambiente, cada um com seu espacinho ali, com a sua caixinha, com o seu familiar ali lhe ajudando. Alguns não tinham a sua equipe, que também é uma coisa que é bacana, se quem puder levar uma pessoa para te auxiliar, ajuda muito durante a backyard, até para otimizar aquele tempo que sobra ali para te hidratar, te alimentar. Então, ter alguém ali te auxiliando é muito bom, é uma estratégia ótima isso. Mas todos os corredores, seja lá quem for, ultramaratonista que já fez 200 quilômetros, aquele iniciante que fez recém 5 quilômetros, está todo mundo no mesmo ambiente, todo mundo vai largar no mesmo horário, todo mundo tem que esperar a nova largada. Então, é uma troca de experiências, é um ambiente bem gostoso, assim, sabe? É uma troca muito bacana, assim, é uma vibe legal. E falando especificamente do CH, era muito bom cada volta que ele chegava, aquele sorrisão dele, o Fábio também. Então, essa alegria que os corredores vão transmitindo um para o outro acaba levando as pessoas mais uma, e vão mais uma, e mais uma, e mais uma. Então, é por aí. A coisa... Olha aí, ó, tá aí, ó, o registro. Então... Essa vibe é muito legal, muito bacana mesmo. Motiva, cada um acaba se motivando com o outro, né? Vamos, só mais uma, só mais uma. E assim vai indo.
Perfeito, Alô. E essa possibilidade de você correr com atletas mais experientes, né? Com ultramaratonistas, é muito legal essa troca, né? Entre os atletas de vários níveis estarem ali correndo normalmente no mesmo pace, largando na mesma hora, muitas vezes chegando em momentos parecidos. E essa possibilidade também de ter o apoio na arena, né? De além das pessoas que você pode levar para lhe apoiar, também tem a nossa estrutura ali para dar apoio, né? E isso faz com que você consiga atingir e superar a sua distância, o seu desafio que você está buscando, né? Então, assim, é um ambiente muito propício para isso, para a gente se superar. E o clima, né? A energia é muito bacana. Então, eu que já participei como atleta e agora vou estar na organização, eu sempre faço questão assim, de convidar e de dizer o quanto é bacana fazer parte, correr a Paraíba Backyard.
Olha aí, na tela, nosso querido Fábio Mesquita. Essa prova foi... Qual é essa diferença, Fábio? Você que participou dessa prova, a primeira edição, que foi em João Pessoa, foi um percurso que a gente vai até... Para quem vai participar do Circuito Trilhos Urbanos, vai ter nesse próximo domingo, vai ter a oportunidade de participar de uma parte da pista, isso obviamente para quem fizer a pista dos 27 km, vai ter a oportunidade de passar por parte da pista do que foi a Backyard. E esse ano a prova foi para a Lucena. Quais são as novidades, obviamente, além do CEP? O que vai ter de diferença? Ele vai sair de uma praia, que se não me engano é a praia do São João Pessoa, e vai para a Lucena. O que nós vamos ter de diferente aí nessa brincadeira?
Esse é um ponto muito importante, Washington. A gente sai de uma praia para outra, como você falou, de um lugar muito bonito para outro, também muito bonito, mas com uma característica bem diferente, né? Nessa primeira etapa, né, no ano passado, a gente fez uma prova que tinha uma certa dificuldade, que tinha uns trechos de elevação, uns trechos técnicos, e isso dificultou um pouquinho. Então, eu acho que se não tivesse isso, os atletas poderiam ter dado mais voltas. Além do calor, como a gente já comentou. Calor, acredito que a gente vai ter novamente. Mas lá em Lucena é provável que a gente tenha mais vento. Então, isso alivia um pouco. Mas o ponto extremamente positivo nesse percurso de Lucena é que é 100% plano. Né? Então, a gente tentou facilitar o máximo para que a gente tenha mais voltas. Né? Para que a gente consiga, com que os atletas consigam dar mais voltas. Né? Então, a ideia é bater recorde.
Heloísa, quantas voltas... qual foi o recorde? O recorde, não sei se a palavra definição é essa recorde, já que foi uma prova só, mas quantas voltas foram realizadas no ano passado?
No ano passado, na nossa aqui, foram 15 voltas. 15 voltas. E aí hoje, então o recorde feminino hoje é 31 voltas e o recorde masculino 50 voltas. E um outro diferencial, aproveitando que o Fábio comentou sobre o percurso, é que a nossa prova, ela é uma prova considerada prata. E o que significa isso? Que independente do número de voltas que a nossa prova... finalize, o campeão ou a campeã já está, vai ganhar a medalha, né, a moeda prata, que já dá a classificação direta para a final nacional em 2024, que depois, nessa final nacional, vai sair um representante que vai para o Mundial. Então, é um dos atrativos assim da Paraíba Backyard ser uma prova silver, que a gente chama dentro das backyards. Então, isso é muito bacana. E realmente isso que o Fábio falou. A nossa altimetria, como diz o Marialdo, é 1 metro. Então, é uma lombadinha que tem ali só. E, então, tá nesse sentido para quem quer ir lá e daqui a pouco tentar, primeiramente, fazer o seu próprio desafio, né? Por isso que eu até falei para o CH. O CH já tem um número agora, né? Então, tem que bater o número de voltas dele. E quem está indo pela primeira vez, também. Eu acho que vale a pena. É um formato de prova que tem que experimentar, tem que se desafiar. É uma estratégia diferente, mas tem algumas variáveis, como dependendo do local que tu vai participar, de qual prova. Hoje a gente já tem prova no Rio, tem prova no Rio Grande do Sul. Então, todas elas vão ter alguma dificuldade, um grau de dificuldade. Por exemplo, a gente participou da Gringos, que foi lá no Rio Grande do Sul, agora em agosto, a gente fez a arbitragem lá, e a temperatura lá estava negativa, muito frio, muito frio, muito frio. Então, isso sempre vai existir entre uma prova e outra. Mas é um tipo de formato que cativa assim, o corredor, né, para se desafiar e experimentar de uma nova experiência e se colocar nessa situação também de voltas e contra-relógio.
Ô, Heloísa, muita gente está voltando da primeira edição para tentar uma nova marca nesse ano?
Alguns. Tem alguns que nós estamos ainda aguardando. Por exemplo, o CH é um. Nós estamos aguardando ele dar o enter ali, dizer estou indo novamente. E também a gente entende um pouco que tem bastante provas, né? E aumentou também o número de provas. Por exemplo, até Backyards agora vai ter, no final do mês agora, vai ter uma no Rio Grande do Sul. Que de um lado é bom, porque também as pessoas acabam indo para uma backyard mais próxima de onde mora, pela logística, enfim, né? Então, isso também é uma coisa boa, se a gente for considerar. Mas no número geral, de número de provas mesmo que tem tido, então, às vezes, acaba dividindo um pouco os participantes.
E o que espera o doutor Corrida aí? O doutor Corrida está ouvindo aí, está muito quietinho. Eu acho que ele deve estar pensando, onde é que eu fui parar? Onde é que eu fui parar?
Cara, eu tô completamente intrigado com como vai ser essa prova para mim, entendeu? É, já teve alguns colegas aí, pessoal aí, que já veio me falar, isso é sua prova, é sua cara de prova, porque você já fez 100 e tantos quilômetros, já fez 200 quilômetros, já fez não sei o quê. Só que ela tem características que, para quem é ultramaratonista, tem que entender que o ultramaratonista, ele não tem um desenvolvimento linear na ultramaratona. É muito difícil isso. Então, eu já fiz 200 quilômetros, já fiz. Mas quem viu eu fazer 200 quilômetros, viu que teve um momento que eu estava animado, correndo, botando para quebrar. Tem aquele momento que você está meio sonolento, especialmente quando vai virando a noite, quando vai ficando tarde e você já correu muito tempo, você vai sonolento, querendo dormir, a velocidade não é a mesma. Então, eu acho que é uma prova que, apesar de parecer que a volta não é tão desafiadora em termos do pace que você tem que fazer, mas como o desenvolvimento do ultramaratonista não é linear durante a prova, então, em algum dado momento, ele pode se ver em maus lençóis por causa dessa variação que é completamente natural na ultramaratona. Eu fiz agora há pouco a Paraty, e foi uma prova de 26 horas, e durante a prova teve um momento que eu estava muito bem, que eu estava correndo a todo vapor, e teve um momento que eu estava meio sonolento, tal, perto do final. Então, é muito mais difícil do que parece. Então, eu estou intrigado assim, como vai ser minha reação na prova. Acho que vai ser uma experiência boa. Já disse para o meu treinador, já falei para o meu treinador o que ia fazer. E disse a ele que quem ia dizer quantas voltas eu ia fazer era ele. Quantas ele permitia, eu faço. Aí ele ficou rindo, né? Aí ele disse, é mesmo? Aí eu fiz, é mesmo. Pô, quanto o senhor disser aí, eu só não posso dizer quantas porque senão aí eu vou entregar o ouro, né, para os adversários. mas eu acho que vai ser uma experiência bem legal, assim, e para me testar e também para estar junto com o pessoal. Acho que numa prova dessa está todo mundo torcendo por todo mundo. Tem aquele que quer fazer 30 quilômetros e você está torcendo para ele fazer. Tem aquele que quer completar sua maratona e você está torcendo por ele, está ajudando ele. Vamos mais um, vamos mais outro. Vamos acordar aí, vamos dar um levante no meio da prova. Eu acho que vai ser uma interação muito legal entre os corredores. Claro, tem o fator da disputa, mas eu acho que a gente, na corrida, a gente se diverte muito mais do que a gente disputa um entre o outro. Existe aquela disputa saudável, mas eu acho que a gente costuma mais se ajudar do que tudo. Então, vai ser, ser uma experiência bem legal. E CH, eu sou o empresário dele, eu estou dizendo a ele que ele vai para esse negócio aí. Não é possível, CH.
Meu patrocinador forte, já está com certo. Vai de ratinho, vai de esse negócio, vamos embora. Minha gente, a prova é muito bonita, é técnica. Agora, uma coisa que eu vejo que, como a Adriana falou, a gente que é ultramaratonista, a gente tem vários momentos que a gente está muito bem, e existe momentos que a gente está muito mal. E essa prova, a gente não vai ficar muito mal durante muito tempo, não, porque você tem uma hora para fazer o percurso. E dentro dessa uma hora, acontece muita coisa. Tem que administrar lindamente essa sua uma hora para sempre poder chegar no percurso, para poder dar outra volta. Isso eu acho muito interessante. E o convite está feito e eu vou para esse negócio. Vamos embora. A minha mão está aqui. Vamos praticar e ver quantas voltas saem. E agora eu vou sem previsão. Não quero fazer previsão de nada. Mas deixa que vai dar certo.
Ô, Zega, você mais que ninguém sabe que é também uma corrida mental, né?
Mental, isso mesmo. Corrida mental do começo ao fim. E eu tinha que fazer isso. Aí depois... Esse negócio tá ficando... Eu acho que vou fazer só 50, né? De 50, vamos lá. Na outra volta, tu é doido, meu. Vou fazer 42, tá pesado. Mas é como eu tava dizendo, aqueles altos e baixos. A única volta da prova que eu fico sentindo, oxe, que massa, eu vou correr até de noite. Foi só a primeira. Um passado. Subir, o calor. Eu senti muito. Foi a única coisa que me fez desistir, foi só o calor mesmo. Mas tendo um calor, prova linda. Cada vez que você chega, aquele banquete de comida, tudo que o corredor gosta, o Austin mesmo, se o Austin estivesse lá, ele ia adorar, porque tinha muita comida. A cada volta, quanto mais rápido você corre, mais você come.
Essa minha fama de comida é triste.
Mas eu vou comentar, não é só o calor não, porque é quando o sol abre que a gente está correndo, minha gente. Quando você sente o corpo quente, você perde até a noção de espaço, de lugar. Eu acho uma tortura quando está muito perto do meio-dia, 1 da tarde. Os experientes podem falar mais isso, mas para treinar para maratona, eu fui com esse lance de povo de vamos correr às 11 da manhã. Meu pai, isso, né? Eu sei que é a melhor forma de se preparar para uma corrida que vai passar pelas 10 da manhã, 11, 3 da tarde, mas tem coisa que pode falar da tua corrida, que acorda de madrugada. Que correr no meio-dia não é qualquer um, não. Quando abre, eu acho que não é só, não. O calor faz toda a diferença.
Lá, tem os pontos, e não tem jeito nenhum. Como a gente, doutor Corrida sabe, a gente já fez Itamaracá, Jacumã, a gente correu na praia durante o dia todo. O dia todo correndo na praia. E a praia é legal, mesmo quente, a brisa do mar é legal, é gostoso. Agora, lá na Praia do Sol, o nome do lugar, Praia do Sol, meu amigo, o nome já está dizendo, você que vai tomar um solzinho. Pois só, é só até... Aí, ó, nesse... Lá embaixo... É calor, você pode ir no forno, literalmente, depois a temperatura mais.
Vocês estão ouvindo o CH bem?
Não, eu acho que
não sou
eu aqui, meu
fone. Tá numa
cordadinha aí. Onde tu tava antes, sem as medalhas, mas volta.
A interferência dos metais.
Eu não sei se é ventilador, alguma coisa assim, mas está cortando bastante teu áudio.
Bom, o importante é que o CH falou para participar, né? A prova vai acontecer, vou colocar aqui o banner, vai acontecer agora. Falta um mês para acontecer, contagem regressiva. A prova vai acontecer no dia 11 de novembro, segunda edição da Parábio Backyard Ultra. E você pode verificar as informações lá no Instagram Paraíba Backyard Ultra. Tá aí, né? Para quem está nos acompanhando ao vivo diretamente no youtube.com/pairrunning, Paraíba Back BACK Yard com Y, o som do I, Ultra, tudo juntinho para quem está nos ouvindo diretamente no Spotify, Twitter, essas coisas todas aí que você já sabe. E também lá no site ticketsports.com.br, se você acessar lá o Instagram da Paraíba Backyard Ultra, vai ter um linkzinho lá na frente, o Linktree, tem todas as informações, regulamentos e toda uma gracinha lá para você ficar por dentro da prova que vai acontecer. Essa aqui, para quem está nos acompanhando ao vivo, é a medalha da edição passada e nessa semana já teve simulado. A gente está aqui com a imagem da Heloísa ao lado do Super Marialdo, os papas aí da Backyard Ultra, da Paraíba Backyard Ultra. E como é que foi, Heloísa, essa brincadeira aí nesse último sábado? Deu para já sentir um friozinho na barriga ou o calorzinho de Lucena? Como é que foi a brincadeira?
Já deu para sentir as duas coisas, tanto o friozinho na barriga como o calorzinho de Lucena. Mas foi bem bacana, foi bem legal. O Fábio está aí, então, ele também provou do percurso, então os detalhes ele também pode colocar um pouquinho depois. Mas vai ser bem legal, acho que vai ser uma prova muito linda. O lugar também é maravilhoso. Então, como o Fábio já falou, nessa edição, então, vai ser 100% plano, então vai ser um pouquinho mais fácil o percurso. Vai ter dois trajetinhos que vai pegar um pouquinho de areia fofa, que talvez sejam os dois momentos assim um pouquinho mais difíceis do trajeto, mas nada demais também. E a questão calor, que essa eu acho que vai ser inevitável, essa não tem como a gente eliminar, né, até pela época da prova, mas foi muito bacana, muito legal, o pessoal todo que participou gostou, fizeram as quatro voltas, teve alguns que foram lá só para experimentar, então era um treino para isso mesmo, para as pessoas vivenciarem esse momento, verem como é que é. A gente tentou simular, claro que não com a rigidez que tem que ser no dia da prova mesmo, mas a gente fez a questão do apito, né? Que são 5 apitos quando falta 5 minutos para largar, 3 apitos quando faltam 3 minutos, 1 apito, 1 minuto e o sino para ser dada a largada. Que daí todos os atletas têm que estar ali no pórtico da largada e no momento do sino todos largarem juntos. E um diferencial também que faz parte da regra, que é bacana a gente comentar, durante o percurso, nenhum atleta pode receber nenhuma ajuda externa. Então, entre os atletas, sim. Por exemplo, CH e Dr. Corrida estão correndo, os dois podem se alcançar água, podem compartilhar de uma barrinha, de uma paçoquinha, enfim. Entre os atletas pode haver essa troca de apoio, mas eles não podem receber nenhum tipo de apoio de fora. Então, somente quando eles chegam na arena é que eles, após completarem o seu percurso, eles vão ali com seus familiares, com a sua equipe, na sua caixinha, e aí recebe todo o apoio da prova que vai estar ali. É a única coisa que realmente a gente tem que seguir a regra. São poucas as regras da backyard, mas essas poucas a gente tem que levar elas na ponta, assim. Mas o espírito é maravilhoso, é isso que a gente estava comentando agora, e é isso que o Dr. Corrida falou. O espírito da ultramaratona é um pouquinho diferente, apesar de ter a competição, mas todos os atletas querem mais é que todo mundo dê mais voltas, um apoia o outro, tanto que existe essa troca de ajuda durante o percurso. Então, dá aquele apoio, aquele vamos de novo, vamos comigo, vamos tentar de novo. Então, esse espírito é maravilhoso. Então, acho que é isso que faz com que a ultramaratona seja um pouquinho a mais, assim, esse espírito que tem coletivo.
Bacana. E o Fábio aí? Fábio pôde participar do simulado, além de ajudar aí na organização. Ele deu as suas voltinhas. Como é que foi, Fábio? Eu senti aí já o percurso da backyard que vai acontecer daqui a um mês.
Cara, foi muito legal. Eu confesso que eu gostei mais desse percurso do que do outro, apesar dos dois serem muito bonitos. A Praia do Sol realmente é muito bonita, mas esse percurso possibilita que você dê mais voltas, né, como eu disse anteriormente, e é bem arejado e muito bonito também. Então, gostei, fui para dar duas voltas, dei mais um pouquinho, aproveitei ali para me desafiar, já que no dia eu não vou poder fazer isso, apesar de estar morrendo de vontade. E aí eu queria pegar uma fala do CH, que aí bateu na minha cabeça aquela frase assim, por que eu não pensei nisso antes? Elô, a gente vai encerrar as inscrições, a gente vai bater a meta agora, porque CH criou um novo slogan, né, para a prova, que a gente usava o resta um ou uma outra para todos, mas CH criou o quanto mais rápido você corre, mais você come, né? Então a gente vai esgotar as inscrições com esse novo slogan aí.
Vamos encerrar.
Bacana. Deixa eu colocar aqui as fotos do simulado desse último final de semana. Tá aqui o pessoal bastante bonito, a animação toda, a Heloísa dando as orientações. Quem será que vai tirar o recorde de 15 voltas do Romualdo, que só foi para treinar? Romualdo, René Romualdo, ele que vai representar o Brasil no Mundial. Nas próximas semanas aí no Mundial de Backyard Ultra, ele infelizmente não vai estar, mas vai estar representando o Brasil aí para dando suas voltinhas, suas dezenas de voltas aí, lá com esse coroa aqui, ó. É o sonho de todo... Agora, podemos dizer que é o sonho de todo ultramaratonista que compete a backyard, é conhecer esse bom velhinho aí, que de bom não tem nada. Isso é um maluco, o cara que criou... Vidiane adora ele, já viu a história dele, sabe, de cabo e rabo. Conta a história desse maluco aí, Vidiane.
Eu conheci ele no Netflix, na verdade, né? Naquelas velhas buscas por corrida. Ele era um dos primeiros documentários sobre corrida que aparecia. Só que ele é irônico, né? A graça dele é criar um... Ele criou uma corrida que ele mesmo fez com amigos, ele mesmo completou o percurso. Só que lá tem um grau de dificuldade maior, que também é encontrar o percurso. Né? Que ele é muito mais difícil e tem um lance lá bem legal que para passar nos pontos de controle você tem que rasgar a folha de um livro e tem que voltar com todas elas para entregar. Se tiver faltando alguma, não vale também. É outro critério de classificação. Mas o que eu gostei dele mesmo foi ele explicando como ele aceita as inscrições. Porque ele disse que todo ano ele escolhe uma pessoa que sabe que não vai concluir. Ele se escolhe uma pessoa que vem de pista, normalmente uma pessoa que quando vai se inscrever para botar o currículo dele, entre aspas, ele diz que fez várias maratonas na vida, que fez RP e tudo, ele fez, pronto, esse aqui vai entrar. Para quem tiver a chance de assistir o documentário, eu acho que é a parte mais legal, ele rindo da cara do cara e dizendo, então, esse aqui vai sair, mas a gente inscreve porque a gente gosta da graça. E, de fato, o cara saiu. Acho que ele deu 3 voltas no documentário e não rolou. Outros se perderam, outros vão desistindo pelo grau de dificuldade. É uma prova que você vai se testar. Ela é famosa no mundo todo e, em muitos anos, não tem concorrentes. Tem gente que não termina a prova, não ganha. É ou não é legal um desafio como esse?
A última edição foi um brasileiro que ganhou.
Não era doutor Corrida ainda.
Não era doutor Corrida, nem CH. Se você olhar para a cara do CH, ele vai, não vai ganhar, não. Aí CH chega e ganha.
Tem chance para esse negócio aí, coisa que sofre. Eu gosto lá de coisa que sofre, rapaz.
Ah, tá, você não gosta não, tá certo, tá bom, tá bom.
O percurso original, inclusive, ele explica que passa por uma rota de fuga de um presídio, que é tão difícil que, no geral, o pessoal é pego. Ele foge e a polícia consegue achar, porque é difícil ele sair da região. Aí ele criou uma corrida com isso, com os amigos, e fica lá sentado numa cadeirinha de praia, olhando, e quando alguém diz que não, ele fez, eu já fiz essa prova, eu já concluí, que é para provar que ela é factível, né?
A gente tá aqui agora ao vivo com uma porrada de gente aqui, deixa eu passar aqui, o Henrique Carlos lá do grupo do WhatsApp, o Clodoaldo Muniz tá aqui também, doutor vai subir na Marcela, a CH vai chegar de ré, Fábio vai ter chocalho, estarei com vocês, abraço, já tenho aqui um camarada da Beck Arja, a Damiana, que está aqui conosco, Damiana Gomes, um beijo para você. o Mauro Castro, eu acredito, o Mauro diretamente aí do pessoal da João Pessoa está aqui, estive ano passado, estarei esse ano mais uma vez com meu amigo Fábio, pessoal da RB em peso, um cheiro para nossa querida Raquel Torres também está aqui conosco, Geraldo Neto vai estar lá, e ele disse que o objetivo dele é dar 10 voltas, ó, CH, tu já está aí escalado, porque ele quer dar 10 voltas ao lado do teu lado, então...
Você sabe que 10 voltas o povo já está conclamando aí que você vai completar, CH.
É. Severino Sérgio, diretamente aqui de Jaboatão dos Guararapes. Tiago Bernardo dizendo que aqui só tem fera, valeu. Também aqui diretamente de Jaboatão dos Guararapes, meu amigo Rogério Bezerra. Rivelindo do Tamo Junto na pista aqui também conosco. Nosso querido Cinderlei Senna também. E o mais famoso de todos. Caramba, travou aqui o negócio. Meu querido amigo... porta-voz, na verdade, dessa modalidade de corrida, chamado Demetrios Carvalho. Ele vai estar aqui conosco, Heloísa. Como é que está a vida do nosso querido Demetrios aí? Que, olha, se essa modalidade de corrida tem um porta-voz, digamos um assessor de imprensa, alguma coisa, o nome desse cara se chama Demetrios de Carvalho, do canal Eu e a Corrida. O cara entrevista todo mundo, o cara fala com quem ganha, com quem perde... É, traz curiosidades, traz novidades lá da gringa, fala de todo o calendário de backyard ultra. Esse cara é fantástico, velho. Então, vale demais seguir o canal Eu e a Corrida, para quem não conhece ainda, para conhecer muito mais do que a gente está falando aqui nessa live, porque é muito assunto e é muita coisa bacana.
É isso mesmo, Demetrios é o nosso porta-voz mesmo, é um incentivador, um entusiasta da backyard. Ele até que é ele que criou agora os backyardeiro, que nem ele chama, né? Quem participa. Então, ele está sempre com a gente, sempre ajudando. É ele que, na verdade, quando veio essa franquia para o Brasil, foi quem divulgava e explicava. Então, até nós mesmos, organizadores, quando a gente tinha qualquer dúvida, a gente tinha ele que nos auxiliava muito, juntamente também com a Vanusa, que é uma outra nossa queridona, que ela está sempre no nosso lado, ajudando, auxiliando, divulgando, enfim. Então, temos vários porta-vozes aí no Brasil ajudando nós, o próprio Renato Melo também, que é organizador da BR Loss, em São Paulo. Então, a gente tem uma equipe de organizadores assim que bem unida, assim, é bem bacana também essa parte, é uma troca, então acho que vale muito. Mas o Demetrios, em especial, a gente está sempre agradecendo ele, porque ele está sempre à frente de qualquer edição e sempre trazendo novidades, como tu mesmo falou, ele está sempre divulgando aí os números.
O que eu sei de backyard é no canal do Demetrios. Não é rasgação de seda aqui, não, mas o que eu sei de backyard, novidades, quem recordista de voltas no Brasil, como está a situação do Renê. Renê, por exemplo, para quem não sabe, o Renê está atrás aí de... Não sei se conseguiu já, mas está rolando aí um Pix para ajudar o Renê a conseguir aí as custas para viajar, para se manter lá nos Estados Unidos durante esse período aí do campeonato. Eu soube isso pelo... E olha que eu sou aqui de Pernambuco, o Renê é de Santa Cruz, Caparibe. Eu não sabia que a situação do cara estava tão complicada assim, a ponto de quase perder a vaga por falta de apoio. A gente está falando de um cara que vai representar o Brasil no Mundial. Não importa se é a Copa do Mundo, do futebol feminino, se é vôlei, é um brasileiro que está representando o país fora do... em um campeonato mundial. Então, faz-se necessário a gente ajudar nesse caso. E eu descobri isso pelo canal do Demetrios. E fiz o favor de ajudar. A obrigação de ajudar, na verdade. Isso é mais do que favor, é obrigação. É um cara que está representando a gente. E o Renê é um cara fantástico. Não tem nenhum o que falar do Renê.
Só complementando, Washington, é verdade. O Renê é uma pessoa muito humilde, um atleta fora do sério. A gente conheceu ele... Conhecemos a história dele, mas pessoalmente foi na Paraíba ano passado. E um menino, coração puro, dedicadíssimo, um atleta mesmo com todos os méritos. E a gente conversou um pouquinho depois, após prova. No outro dia a gente estava desmontando e limpando lá o percurso e a gente encontrou com ele e a equipe dele lá. Então, por isso que está todo mundo nessa tentando ajudar de alguma forma, né, para ele está nos representando e muito bem, né? Então, eu acho que vale todo o esforço, um pouquinho de cada um, e vai ajudar em muito lá no final. E eu queria só complementar o que a Lidiane falou do Lazarus Lake, que não é só tu que é apaixonada por ele, viu, Lidiane? Marialdo também. Principalmente esse lado dele, de quanto mais difícil for, melhor fica. Mas a prova, a Barclay, na verdade, a Paraíba, a Backyard foi criada baseada na nossa Barclay, né? Que a Barclay é 100 milhas. Então, o que ele fez? Ele dividiu 100 milhas por 24 horas, que por isso que quando a gente
voltas,
fala...
se eu não me engano, né?
É, na verdade, é 100 milhas dividido por 24 horas, que daí dá esses 6,7 quilômetros, que em milhas daria 4,16 milhas, transformando para quilômetros dá 6,7. E por isso que quando se vê que... Ah, eu fui para a lista do Lazarus. Por isso que todos os atletas que fazem 24 horas em qualquer backyard automaticamente vai para essa lista do Lazarus. Então, ele criou esse formato menor para dar a oportunidade de todos poderem vivenciar esse tipo de prova. Então, foi baseado nisso. Por isso que a final mundial é no quintal dele, como a gente fala. Mas foi esse número 6,7 surgiu dessa prova dele maior.
Bacana. Tem uma pergunta aqui da nossa querida Márcia Marques. Ela, no Nordeste acontece as backyards no Brasil? Quantas no total? Alguém já sabe aí? Eu sei que lá no site backyardultra.com a gente consegue ver, inclusive, o maluco é tão organizado que ele tem um calendário lá mundial e dá para filtrar lá para o país, tudinho e tal, lá no backyardultra.com. Mas tu tem consolidado, Heloísa, assim, de cabeça?
Na verdade, hoje são duas, né? É a nossa aqui na Paraíba e a do Cupira, em Pernambuco.
Que vai acontecer, se não me engano, em novembro.
Na nossa prova. O Cristiano vai vir também. Então, é por isso até quando a gente quis trazer a Paraíba Backyard, foi para solidificar ela aqui no Nordeste, né? Tem uma prova aqui no Nordeste e a gente está lutando muito para isso, para que ela fique, que ela se mantenha. Então, a gente quer aproveitar aqui esse momento entre amigos, entre ultramaratonistas e divulgar ainda mais a Paraíba Backyard, esse formato novo, que é para todos, e que ela fique, que ela permaneça aqui no Nordeste. E essa nossa segunda edição, a gente se juntou ao Fábio e ao Edson também, que são da Trum, que todo mundo conhece a prova deles, que é maravilhosa. Então, para a gente ainda juntar forças e solidificar ela aqui. Então, essa é a ideia também. Então, no momento, hoje, até onde eu saiba, são somente essas duas aqui no Nordeste.
Bacana. Olha, já apareceu um forte candidato para tirar a bolacha do nosso amigo Doutor Corrida, viu? Que o Cristiano Cupira foi campeão da vaca. Bateu, mano, na trave aí da Paraíba.
Eu tenho lá bolacha, biscoito, não sei o quê. Homem, deixa de invenção, pelo amor de Deus.
Ah, estamos botando pressão no doutor. Vamos botando pressão no doutor. É isso mesmo.
Ô, Fábio, nós vamos ter que ficar até na segunda, acho, hein? Do jeito que vai.
Tô achando, Elô.
É, tudo certo, mas a gente não se importa, né?
Não. E aproveitando, Elô, que você falou da Trum, né? Vale lembrar que quando a gente criou o modelo da long trail nosso, foi justamente inspirado no que eu aprendi com a backyard, né? A gente faz não na distância 6.7, mas a gente faz um formato que é de looping, né? Que é fazendo os três percursos, porque a gente achou muito interessante aquilo de voltar ali, das pessoas poderem assistir a prova, né? De ter aquela base para dar apoio, para dar um incentivo. Então, foi uma inspiração que a gente teve. É muito, muito legal.
Eu não tinha parado para perceber isso. Olha aí. Precisou passar quatro etapas da Trum para eu entender o contexto da...
Quatro não, né? Sete, não. Né?
Não, quatro.
Oito.
Porque a Long Trail...
Tá perdoado.
Mas Lidy, se ele tivesse feito a outra já, que já está na hora, né? Aí ele tinha percebido antes.
E quando eu estava na Trum agora...
Eu prefiro que ele, né, não tente.
Eu estava na largada pessoal. E ele estava lá, pererecando pela largada. Eu fiz, o Washington vai fazer a outra, massa, não sei o quê. Quando eu vi...
Não,
ele...
só gravando.
Deu o Lavra.
Baseado no histórico da criança ao longo dos nossos podcasts, o máximo que ele pode tentar é uma backcard, porque volta para o mesmo lugar, é mais seguro. Não tem como se perder, acima de porque é só 6 quilômetros para buscar, tá tudo
mas,
certo.
Mas tem como cair, né?
Mas aí é só 6 quilômetros para buscar. Se for 50, ao longo de 50 quilômetros, o Washington caiu. É melhor ele fazer coisas que giram, assim, pista de atletismo, esses 24 horas na pista, só para. Como sugestão, amigo, sugestão. Entendeu? É uma boa chance agora de você
mas
pra fazer.
Mas para quem caiu antes da largada. Não dá para duvidar muita coisa.
Pois é.
Se aproveitam de minha nobreza, como diz o Chapolin Colorado. É bonito demais.
Na largada, Washington. Na largada. Não, nem era o maior desafio. O desafio nem era sair do pórtico. Entendeu?
Primeira trum, viu? Primeira trum. Ele começou assim.
Não, nem era. O desafio, ainda tinha desafio faltando 1 quilômetro. Tu nem saísse do pórtico.
Esse dia foi fantástico. Ai, Heloísa. Estamos chegando quase ao fim do episódio do podcast Papo Corrida. E com um mês, o que é que falta aí para a nossa querida backyard chegar com tudo e apresentar aí mais uma pista de uma prova que é nova e já criou assim, uma espécie de clube de ultramaratonistas que gostam desse de prova, desse de formato, que tem um calendário que já só está crescendo a quantidade de etapas. O que a gente pode esperar de particularidade dessa prova, dessa nova edição da Paraíba Backyard Ultra, daqui a um mês, no dia 11 de novembro?
Bom, o que a gente espera é que venham mais e mais e mais corredores para se desafiar na nossa prova. Então, as inscrições continuam abertas. Então, inclusive, se alguém tiver qualquer dúvida, que vá assistir depois, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o Fábio, que a gente vai estar orientando, conversando, informando, enfim. Então, eu acho que fica aqui o convite, ainda falta um mês, amanhã já vai faltar um mês para a nossa prova, nós também estamos ansiosos aqui. E a gente está preparando com muito carinho, mais uma vez, a segunda edição. E a gente aguarda que todos possam se desafiar, se encorajar, se inscrever e experimentar esse formato, porque é muito legal. Eu acho que é uma coisa que vale a pena. Então, eu acho que é isso, né, Fábio? Eu acho que a gente está aqui divulgando mais uma vez a nossa edição da prova, num local diferente, mas o formato é o mesmo. Então, a organização também vai estar aguardando todos com os mesmos cuidados. Então, fica aqui o convite. Então, qualquer dúvida que alguém possa ter, estamos à disposição para atender.
Bacana. O Fábio não para, bicho. Não tem nem 2 semanas que a gente estava participando da Trum. O sangue ainda pulsa na Trum. Eu estou até com a camisa aqui da Trum, da última etapa. Meio outubro rosa, no mês aqui de outubro. E a prova foi já no final de setembro. E o cara já está em cima de uma outra ultra, que não é ultra, que pode ser ultra, se você quiser, pode ser maratona se você quiser, pode ser meia se você quiser, pode ser 10 milhas se você quiser. Você pode tudo, meu amigo. Então, o que esperar do organizador Fábio para a Paraíba Backyard Ultra? O que está aguardando aí para a gente?
Quando não estou correndo, estou organizando, né?
E faz as duas coisas também, né? Se bobear, faz as duas.
Pois é. Gostaria muito de correr a backyard esse ano. Fiquei com um gostinho de quero mais ali no treino simulado. Mas é isso. Reitero aqui o meu convite. A prova vai ser linda. Um lugar muito, muito bacana. E é uma oportunidade para você se desafiar. Então vamos com a gente fazer essa segunda edição da prova. É um formato que tem crescido no mundo todo. Não só no Brasil, mas no mundo todo. E que faz com que você consiga atingir, alcançar seus objetivos, né, bater suas metas. E mais uma vez eu reforço, o clima é muito bacana. Então, vamos lá com a gente fazer a Backyard Ultra, a Paraíba Backyard Ultra 2023. A gente espera vocês e a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida.
Bacana, bacana. Qual a previsão de inscritos? Essa prova está esperando um contingente de quantas pessoas, Fábio? O pessoal está perguntando aqui, o Clodoaldo Muniz.
3 mil.
Nós temos um limite, né, Lu?
Isso, na verdade, a backyard, mas as backyards, no geral, a gente tem colocado no máximo para 100 atletas, né? Pelo formato que hoje tu consegue organizar bem essa prova e ter todo aquele cuidado de marcação, de voltas, enfim, para depois fazer o fechamento. Então, hoje, todas as backyards, elas têm um número X, que é os 100 atletas. Então, a princípio, por enquanto, estamos nesse número por qualquer prova que venha a ser realizada no Brasil. Mas agora, a nossa ainda cabe mais, né, Fábio? Então, estão abertas as inscrições, ainda tem. Quem não se inscreveu, ainda se inscreva. Tem vaga ainda. Vamos lá, galera. Desafio, vai valer a pena.
Venha-se embora, mudei. A prova é massa. Vamos ser super. Logo, de 10. Vamos fazer meta de 10. Vai ser massa. Vai ser gostoso. Venha-se embora. Quanto mais rápido, cansa.
Agora, Adriano, sem brincadeira, qual a tua meta nessa prova aí? Você estipulou alguma meta? Sem brincadeira, jogue duro, jogue
ele
duro.
Ele já disse não, que é segredo entre ele e o treinador dele.
Não, veja só, a meta máxima é segredo. Agora, a mínima, pelo menos uma maratona, eu tenho que completar para dizer que fiz a maratona, né? Então, aí é minha meta mínima. Depois do que passar disso, é felicidade. O que der para eu fazer e o que eu aguentar e o que, no máximo, não for me prejudicar para um futuro, já que eu tenho várias provas também ainda esse ano. Então, a gente vai chegar lá. Mas eu tenho medo de mim mesmo, porque mesmo tendo uma meta, eu meio que, às vezes, não quero desistir e quero ir para frente. Eu acho que se eu vou acabar perdendo numa zumbizada minha, porque eu sou assim, quando eu corro muito, eu intercalo uns períodos que eu fico meio zumbi e perco velocidade, eu acho que eu vou acabar não conseguindo completar alguma volta. Não sei, né? Estou pensando aqui, no aspecto negativo, mas a gente vai lá para brincar e eu tenho certeza que vai ser muito divertido. E todos que seguem o Doutor Corrida, vamos lá correr comigo. A gente vai dar várias voltas, vai estar sempre pertinho do outro, vai estar sempre aquela resenha. Vamos chegar lá para a gente brincar aí nessa corrida e ver que vai ser um clima bem legal, tenho certeza disso. Aí está eu, CH, só CH junto, vai ter muito treloso para todos, ele vai poder dar no meio da prova a todo mundo, no bom sentido, então ele vai dar treloso para todo mundo durante a prova, e eu já quero o meu, viu, CH, separa aí.
Bacana, bacana demais, e CH, pelas minhas continhas aqui, o Doutor Corrida, o mínimo dele são 7 voltas, então, depois das 7, o céu é o limite para ele. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos que vão ser vistos no dia 11 de novembro. E se vai terminar no dia 11 de novembro, só os atletas que vão participar vão dizer para a gente. Afinal, a prova começa no dia 11 e quando vai terminar, só quem vai participar, só quem vai correr é que vai saber. Então, a gente agradece aqui. As inscrições, gente, estão acontecendo novamente, eu vou avisar aqui, estão acontecendo no ticketsports.com.br ou no aplicativo também do Ticket Sports, ou se você preferir, acessa lá o Instagram, Paraíba Backyard Ultra, vai ter lá o Liquitree logo no perfil, clica lá, vai ter o regulamento, vai ter as informações, você pode ter o contato direto com a Heloísa e com o Fábio, pelo direct, essas coisinhas todas aí que é muito tranquilo, muito fácil de fazer. Mais informações, lá entra lá no site Ticket Sports e essas coisas todas aí. A gente tem que agradecer aqui novamente a participação da Heloísa. Heloísa, muitíssimo obrigado aí e volte sempre quando puder.
Mais uma vez, eu quero agradecer. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer imenso falar com essas feras todas aí, com vocês novamente. Então, Doutor Corrida, seja muito bem-vindo à nossa prova. CH, muito bom te ter de volta. Washington, vamos lá, né? Chegou a tua vez. Lidiane também pode. Vamos lá, né? Quem tu acha, Fábio?
Esse essa ultra de Washington lá. Tem que sair, rapaz. Tem que sair. Então, eu vou ficar puxando ele lá, eu vou ficar estimulando. Vou puxar ele pelos cabelos. A hora é essa.
Eu também concordo, concordo também. Tinha me perguntado do Demetrios, o Demetrios sempre está louco para vir para cá, mas ainda não conseguiu conciliar a logística dele, mas uma hora vai dar certo, eu já disse para ele, a hora certa vai chegar, mas ele vai estar nos acompanhando sempre. Então, mas é um prazer imenso estar conversando com todos, então, muito obrigada mais uma vez.
Fábio, muitíssimo obrigado, amigo. Fábio correu aqui comigo a meia maratona Eu Amo Recife, ele correu de manhã para o backyard no treino simulado, tirou todas as fitas no meio do caminho, pegou o carro, veio para Recife, correu 21 quilômetros, me salvou, que eu estava enjoado pra caramba, me resgatou como soldado, como o resgate do soldado Ryan, morrendo no meio do caminho assim, aí falou, vamos embora, senhora, estou enjoado, bicho, vamos vomitar aqui, mas ele não me deixou em nenhum momento. Tá vendo, Lidiane? Amiga é para essas coisas também. Ai, pensa aqui só para ficar zoando a minha cara. Muitíssimo obrigado, Fábio Mesquita.
Eu que agradeço, meu amigo. E essa convivência com vocês está me fazendo fazer essas loucuras, né? De fazer um treino de manhã, uma prova à noite. E mais uma vez, foi muito bacana correr ao seu lado. Domingo estaremos de novo, né? CTU aqui.
CTU.
Vamos embora. Então, mais uma vez, obrigado. Feliz demais em estar com vocês e falar sobre o que a gente gosta, que é corrida. E promover esse formato novo, diferente aí, aqui na Paraíba.
Fábio, a gente nem falou aqui, o Rodrigo meteu aqui uma pergunta, qual vai ser o horário da largada? A gente nem falou isso, tão óbvio.
Tá, Elô pode falar melhor sobre isso.
Ah, vai ser às 6 horas da manhã a largada, no dia 11, então. Inclusive, até é importante já ressaltar, tá? Sabe, quem é de João Pessoa tem a possibilidade de ir para a Lucena no dia da prova, teria, no caso, pela balsa. Porém, a balsa, ela começa a funcionar às 6 horas. Então, todos os inscritos, né, que são de uma pessoa, querem ir para lá no dia da prova, vão ter que ir pela PB, né? É isso, né, Fábio?
Me ajuda aí. Pela BR e depois PB.
Isso. Que dá em torno de 50 quilômetros, então, mas é um horário, como é um horário bem cedinho, então não tem trânsito. A gente foi agora para o simulado, inclusive para ver mais ou menos quanto tempo levaria. Então, pega um trânsito super tranquilo nesse horário cedo. Então, menos de uma horinha, 45 minutos, 50 minutos, já está lá. Então, quem tiver que ir para a prova no dia, não teria problema nenhum. Só não vai poder ser pela balsa. Então, até é interessante isso. E quem é de fora, a gente já tem algumas hospedagens em Lucena mesmo, quem quiser ficar hospedado lá no dia anterior. Então, inclusive, tem uma pousada que a gente vai divulgar agora, essa semana, já no Insta também, que fica no trajeto, é 100 metros da arena, então é bem pertinho, então daqui a pouco também é uma facilidade para quem queira já ficar mais próximo. E também Lucena dispõe de bastante hospedagem, então não teria problema nenhum para o pessoal que é de fora, ou daqui mesmo que queira já ficar no dia anterior lá. Mas essa semana a gente vai começar a colocar esses pontos lá no Insta, então acompanhe, inclusive começaremos a divulgar os inscritos, né, Fábio? Então, a partir de amanhã já vai começar a aparecer aí as carinhas que vão estar se desafiando no dia da prova.
As carinhas que vão tentar tirar aí o trono do nosso querido CH e do nosso querido Doutor Corrida. Muitíssimo obrigado a essa dupla que me faz muito rir no canal do Doutor Corrida e também no canal solo do nosso querido CH, que é o Corrida Mental. Eu me divirto quando tem um canal onde é o Batman Robin. Os dois estão do lado aí, ó. Se abraçam aí, vai. Se abraçam aí, vai. Muitíssimo obrigado a vocês dois, cara. Vocês são fantásticos. Valeu. E Lidiane, assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio, né, Lidiane? Semana que vem tem mais.
Mas aí eu também quero saber: esse ano vai, Washington?
Vai para o quê? Para Ultra? Virar Ultra? Não. Vai ser
não, não precisa virar Ultra. Você vai ver no que dá. Né? É por isso que se chama desafio, é por isso que ela é diferente. E aí?
Sem pressão. Que
eu sem pressão. Nossa, essa pressão.
Chegou a hora do homem. Chegou a hora.
Ultra não viro, não. Correr, possivelmente. Vamos organizar.
Para.
Não, mas antes, para. Sem antes como esquecer, Tem lá o vídeo lá no canal do Corrida da Pesada, tem um vídeo mostrando como foi o simulado, eu não consegui colocar aqui porque a minha internet tá meio complicada, não consegui baixar o vídeo para colocar os melhores momentos. Tem também vídeo lá no canal Pace Sagrado, então verifique o simulado que foi realizado nesse último final de semana, tanto do meu querido amigo Anderson do Corrida Pesada, e o Marcelo Máximo, que é o Máximo mesmo, ele só não é mais Máximo porque é atleticano. Se ele não fosse atleticano, ele seria perfeito. Ele seria um homem perfeito, mas acontece. Então, Pace Sagrado, Corrida Pesada, simulado da Backyard Ultra, realizado nesse último final de semana, confiram lá. Tá bonito, tá bacana, gostei demais do vídeo. Chegam lá, dê um joinha, comentem, tirem as dúvidas com os dois lá, que tá fantástico. E assim, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music. E se bobear, você encontra a voz da Lidiane Andrade até na rádio da sua avó. A gente vai ficando por aqui e semana que vem tem mais, né, Lidiane?
Tem mais e só um avisinho, um último avisinho. Para quem não puder ir para a Backyard esse ano, fiquem ligados nas redes sociais, que no ano passado foi emocionante no Instagram acompanhar todas as largadas, foram filmadas. Quem estava ganhando, eu vi até CH desistindo lá antes do que ele mostrou na dele. Então, quem não puder, vejam, acompanhem os amigos por lá para dar aquela força, que vai tudo ser mostrado pelo Instagram do evento.
É isso aí, meu velho. Paraíba Backyard Ultra. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus.